Bom, nós estamos agora em Aseret Yemei Tshuva, como são chamados, 10 dias de Tshuva. 10 dias de Tshuva significa de Rosh Hashanah a Yom Kippur são 10 dias, certo? Rosh Hashanah foi segunda, terça, Yom Kippur é na quarta que vem, então são 10 dias.
Isso.
Então, não. Então são 10 dias de Tshuva que são chamados. Então, como nós estamos no meio deles, vamos falar um pouco sobre esse conceito de Tshuva, entender um pouco melhor o que é Tshuva, como que dá para chegar a fazer Tshuva e etc, etc. Em primeiro lugar, o que vem a ser a palavra Tshuva? Todo mundo chama de arrependimento. Não é uma boa tradução, porque ela não define exatamente o que vem a ser Tshuva. É verdade que faz parte, exatamente, faz parte da tshuva, o arrependimento, mas não é apenas isso. Então tshuva, na verdade, vocês estão falando certo, é da linguagem de lashuv, de voltar, de retornar. Por quê? Porque quando uma pessoa comete algo contra Deus, ele está se afastando de Hashem. E quando ele quer fazer tshuva, significa que ele quer se aproximar de novo de Hashem.
Então, chuva você pode fazer acontecer o ano todo, todos os
dias. Exatamente. Chuva é sempre bem-vinda. 24 Opa, horas por dia, 7 dias por semana. Uau, obrigado.
Hoje é aula da Chique.
Obrigada, Júnior.
Obrigadão, obrigada.
Então, chuva é algo que, de fato, pode ser feito sempre. Então, você vai perguntar, então, o que tem esses dias tão especiais? Já vamos chegar nisso. Mas, de fato, a tshuva é sempre bem aceita por Hashem quando a pessoa quiser fazer. A Mishnah, por exemplo, no Ética dos Pais, diz, Rabbi Eliezer diz, faça a tshuva um dia antes de falecer. Então, como a gente nunca sabe quando que é o dia do falecimento, então todo dia pode ser a véspera dele. Então, todo dia a pessoa tem que fazer tshuva. E uma vez que, infelizmente, nós cometemos muitas falhas diariamente, então nós precisamos fazer tshuva sempre. Então essa tshuva, na verdade, tem vários momentos que nossos sábios falam que são momentos ideais para tshuva. Então, por exemplo, todo final de dia, antes da pessoa ir dormir, é um momento bom para a pessoa meditar, ver como foi esse dia, foi legal, não foi legal, será que fiz alguma coisa errada, não fiz, será que eu ofendi alguém, será que eu não ofendi, será que eu fiz mal para alguém, não fiz, será que eu fiz mal para Deus, será que eu não fiz, será que eu deixei de fazer alguma coisa para Deus. E assim a pessoa pode consertar isso para o dia seguinte. Além disso, todo final de mês, ou melhor, antes, todo final de semana, Shabbat, também é um dia que a pessoa pode parar um pouco e pensar sobre como foi a semana. Todo final de mês, quando vai chegar o primeiro dia do mês, também é um momento propício para a pessoa meditar. Existe um conceito que talvez é pouco conhecido, que é chamado Yom Kippur Katan, pequeno Yom Kippur. Já ouviram falar do pequeno Yom Kippur? Pequeno Yom Kippur é a véspera do primeiro dia do mês, véspera de Rosh Chodesh, exceto alguns meses que não se pode fazer, mas a véspera do Rosh Chodesh, a véspera do primeiro dia do mês, é um dia onde em muitas comunidades se costuma fazer jejum e tem reza especial durante esse dia, principalmente em Minchá, se fala Slichot, igual nesses dias, e é um momento para a pessoa meditar sobre como foi o mês inteiro. E uma vez por ano, nós temos que fazer um balanço do ano inteiro, que é essa época que nós nos encontramos agora. A tshuva é algo que Hashem gosta muito e quer muito. Nós falamos isso todos os dias. Na Amidá, nós pedimos para Deus, depois que nós pedimos a tachonela damdá, depois que nós pedimos a inteligência, a sabedoria, nós pedimos para Hashem, Hashiveinu avinu letoratecha, Deus nos faça retornar à sua Torá. E como termina essa brachá? Então, essa brachá, nós estamos pedindo para Deus nos ajudar a fazer tshuva. Porque não é fácil fazer tshuva. Então, precisa de uma ajuda de Deus. E consta de fato no Talmud que toda pessoa que demonstra boa vontade em fazer tshuva, Deus ajuda ele a fazer tshuva. E toda pessoa que demonstra uma boa vontade em pecar, Deus abre as portas, não vai ajudar. Ele abre as portas, quer fazer, problema seu. Na hora de fazer tshuva, Deus ajuda a pessoa. E por isso essa brachá da Amidá termina Baruch atah Hashem harotze b'tshuva, aquele que gosta, aquele que quer a tshuva. Nós falamos em Yom Kippur, se Deus quiser, vamos falar a semana que vem, diversas vezes, ao longo de Yom Kippur, de várias formas, ao longo da tefilá, que lo tachpot bemot harasha, que você, Deus, não quer a morte do Rasha, que im beshuvo midarko vechaya, mas sim que o Rasha faça a tshuva, beshuvo midarko, que ele retorne do seu caminho, quer dizer, ele saiu para um caminho não correto, e Deus quer que ele volte e retorne para o bom caminho, vechaya, e você vai dar vida para essa pessoa. Então, obviamente, não precisa nem se dizer que Deus não é vingativo. Não tem nem por que falar uma coisa dessas. Hashem quer, não que a pessoa que está fazendo algo errado seja castigada, não que essa pessoa tenha alguma pena, e sim que ele faça tshuva, ele possa continuar vivendo numa boa.
Isso é uma conotação que o pessoal interpreta muito errado, né? As pessoas que não sabem, quem que acha que o judaísmo às vezes é muito rígido, está muito ligado com, vamos dizer, pecado, esse tipo de coisa que você está falando, né?
E não é.
E não é.
A Torá enfatiza muito mais o conceito de tshuva do que o conceito dos pecados. É muito mais importante, cara, deve tshuva. Exatamente. Outras religiões que é o contrário, mas não é o caso. Tem algo curioso que a tshuva é algo muito diferente. A tshuva consta no Midrash. A Gemara fala isso. Que 7 coisas foram criadas antes do mundo. Quais são elas? A Torá, a Tshuva, o Gan Eden, o paraíso, o Geinam, o purgatório, Kiseh HaKavod, o trono celestial, Beit HaMikdash, o Shmo Shel Mashiach, o nome de Mashiach. São 7 coisas. Como? Nessa ordem está escrito no Talmud. Essas 7 coisas foram criadas antes do mundo. O que significa que foram criadas antes do mundo?
Conceito, né?
Qual o conceito de ser criado antes do universo? O conceito é o seguinte: Deus criou o universo com determinadas regras naturais, com leis naturais, leis físicas. Quando a Gemara está dizendo que essas coisas foram criadas antes, significa que essas coisas são sobrenaturais. Diferentemente de tudo que foi criado a partir do momento da criação do mundo, são todas coisas naturais, essas coisas são sobrenaturais. Como assim?
Mas a Torá está inclusa.
A Torá foi criada antes também.
Pois é, mas como assim sobrenatural?
A Torá não é sobrenatural. A Torá não é natureza, ela está acima da natureza. Então ela foi criada antes. Esse é o conceito de ser criado antes. Quer dizer que é algo que não tem nada a ver com a natureza. Não é uma coisa natural, é uma coisa sobrenatural. Então, mas o que quer dizer? Não tem tempo. Então por isso mesmo, então o que quer dizer que foi criado antes? Significa que não se engloba nas leis naturais. Não é uma coisa natural. Não faz parte da natureza. 7 coisas. Então, de novo, a Gemara fala Torá, Tshuva, Gan Eden, paraíso, Geinam, purgatório, Kiseh HaKavod, trono celestial, Beit HaMikdash, o Shmo Shel Mashiach, o nome de Mashiach.
Trono celestial é Deus.
Não é Deus.
Não?
Não, lógico que não.
O nome de Mashiach é quem vai ser Mashiach.
Se está escrito que foram criadas as coisas, a princípio sim, não sei qual que é o conceito, tem que olhar na Gemara. O conceito de que se acabou o trono celestial, se está dito aqui na Gemara que foram criados, não é Deus. Deus não foi criado. Como? Exatamente. Deus, não, Deus é o Criador, Deus não foi criado. Então, quando está dizendo que se acabou o trono celestial, é outra coisa. O que vem a ser? Tem que estudar muita Kabbalah para entender o que quer dizer que se acabou o trono celestial. Não, não é. Que se acabou não é espaço.
Então, agora eu fiquei curiosa. Tem que dar
uma... Eu não sei explicar. Se eu soubesse, eu seria cabalista, não sou.
Muito interessante você falar antes. Você fala.
Por isso mesmo que eu expliquei, que antes aqui não quer dizer antes, significa acima de, acima da natureza, sobrenatural.
Não sei se entender. Tem uma lógica, mas é...
Então, vamos... Quando Deus criou o tempo.
Mas era outro tempo também.
Como assim?
Não, era o primeiro dia.
Não era outro tempo, a gente já viu. Tempo é tempo, não tem tempo diferente. O que é ter tempo diferente?
A gente falou que, por exemplo, as pessoas tinham...
3 anos.
150
anos.
Tá certo. E aí? Não, 1950 anos.
Mas dentro daquele tempo.
Como assim dentro daquele tempo? Você hoje entrou. Você entrou há 2 dias atrás, no ano de 5.773. 950 anos desses 5.773 viveu Noé. Certo?
Certo.
Então, como que o tempo era diferente? Você está contando o tempo? Você conta anos, você conta meses, você conta minutos, você conta segundos.
Mas era diferente.
O que você não consegue entender? A gente já discutiu várias vezes que na Idade Média as pessoas viviam 40 anos. Como que as pessoas hoje vivem 90, 100 anos? Como pode ser?
Mas não tem uma coisa que os 7 dias da criação, o tempo é um pouco...
Não.
Então tinha uma época que se vivia... Quantos anos viveu o
Matusalém? 969.
Vivia tudo isso. E casava com 3 anos.
Não, isso depois.
Não,
na época não.
Na época, casava
na época ele
casava
tá
com 3 anos.
E, então você vê que...
Então, o tempo era...
Não é o tempo. O tempo é igual. As pessoas tinham um desenvolvimento diferente. A gente já discutiu isso. Há 100 anos atrás, uma pessoa de 40 anos, que cara tinha?
Bem velho.
E hoje? Hoje pessoas de 60 parecem jovens. Não precisa entregar a idade. Você só tem 20, não precisa. Na Idade Média ninguém imaginava viver 100 anos. Hoje é normal.
Você vê quem morreu durante o século?
Exatamente. Então, abre a lista da Chevra Kadisha no site, você vai ver 87, 90, 95, 100, 102. Quem diria isso há 50 anos atrás? Nunca. Então quer dizer que está voltando a uma época que já teve no passado.
Está no lado zero, já tem um monte que passou. Está vendo?
Não tem.
Eu tenho.
Espiritual não existe espaço ou tempo. Isso são dimensões físicas. No mundo espiritual.
E esse mundo não é espaço?
Não.
Tem a ver com a experiência relativa.
Por que a relatividade? A quântica, tá.
Sim.
Não tem passado, presente e futuro. Lá é.
As pessoas por isso que tem. Porque tem as almas sabendo as coisas. Porque lá é tudo.
E lá não tem idade.
Tem filme de volta,
é eterno.
Exatamente.
É eterno, gente.
É difícil de entender, porque nós somos muito limitados num corpo limitado, então é difícil de entender um conceito que é ilimitado.
A gente pode imaginar, mas a gente não.
Mas o melhor é não querer saber logo.
Não.
Porque é nada que a gente não tenha uma experiência psíquica, né?
O quê?
Templo.
Templo A. Não sei. A princípio, o Betamigdash é mala, talvez. O Betamigdash de cima não tem nada a ver com o Betamigdash de baixo. Não sei. Tem que olhar na Gemara lá exatamente a que se refere cada um dos.
E a correta. O conceito de baixo não seria o arrependimento de cima?
Sim. Já vamos falar quem que é.
Aí não, não. Sim. Mas quando a gente reflete, e a gente está refletindo. Normalmente a questão é do que você consegue entender dizer que está errado, né?
Certo.
Não é correto.
Certo.
Que é assim, perante os outros, perante, né, que não é uma boa ação, que não se possa ter feito,
sim,
ter falado, assim.
Sim.
Então é um arrependimento.
A gente já vai ver daqui a pouco. Tá? É, arrependimento faz parte da tshuva, mas não é só. Tá bom? A gente já vai chegar lá daqui a pouco. Então o que significa que a tshuva está acima da natureza? Isso significa o seguinte: como pode ser que uma pessoa faz algo de errado, grave, e existe um perdão para isso? A pessoa fez uma coisa grave, que geralmente tem consequências. Tem uma consequência, e apesar da consequência, a pessoa faz tshuva, e Deus perdoa ele pelo que ele fez. Isso não é uma coisa natural. Nenhum ser humano consegue. Nenhum ser humano consegue desculpar alguém que fez algo que gera consequências. Porque está aqui a consequência. Então, o sujeito destruiu uma coisa, vamos supor. Não adianta pedir desculpas. Eu sei lá, perdi dias a fio para poder construir isso daqui. Estava tão bonito, tão legal, ia tirar foto agora, e vem um sujeito e quebra. E aí ele vem depois e fala pra mim: desculpa que eu te quebrei. Não, não adianta você pedir desculpa se você quebrou. Tá quebrado. E agora? O que eu vou fazer? Eu não tenho mais. Então, é verdade. Mas é diferente. É verdade, é verdade, é verdade. Mas o que acontece? Acaba sobrando algum rancorzinho no fundo, no fundo, no fundo. Que é muito difícil. No final das contas, fica um sentimento. Tá destruído. Dizem nossos sábios sobre o versículo, tem um dos versículos que a gente também vai falar bastante no Yom Kippur: Mahiti ha'av pesha'echa, eu apaguei como uma nuvem os seus pecados, v'ha'anam chatotecha, e como uma ave é uma nuvem espessa, e como uma nuvem mais fraquinha as suas iniquidades, shuva elai ki gealticha, retornem a mim, pois eu vou te redimir. Então, o que dizem nossos sábios? Pergunta ao Rabbeinu Yonah, no seu livro Sharei Tshuva, que vem a ser esse versículo? Por que que é comparado a nuvem, o pecado, a conexão? Então, ele diz o seguinte: você tem um céu maravilhoso, cheio de estrelas, ou com o sol, com a lua brilhando. De repente, vem uma nuvem, cobriu. Não tem mais o brilho. Se vier uma nuvem muito forte, acabou. Nublado, fica noite. Mas bate um ventinho, a nuvem sai e volta a brilhar o sol na mesma intensidade que estava antes. Assim diz Rabbeinu Yonah, a mesma forma são os pecados. A luz de Hashem está brilhando e a pessoa faz um pecado. Então tem vários níveis de pecados, se é uma nuvem espessa, se é uma nuvem mais fraca, se é um pecado de propósito, sem querer. E vem e cobre o sol, cobre essa luz. Agora está mais escuro, está sem o brilho. A pessoa faz chuva, como se fosse um vento que leva essa nuvem embora e volta o sol de Hashem brilhar na mesma intensidade. Então, normalmente, um ser humano, dois amigos, muito, muito amigos, de repente um faz alguma coisa para o outro, ele fica extremamente ofendido e vão viver assim brigados para o resto da vida. Aí vem o amigo e fala: não, desculpa, por favor, me desculpa, não. Tá bom. Eles voltam a ser amigos. Mas aquela pontinha vai ficar. Uma pontinha de desconfiança, uma pontinha de... É, eu gosto dele, eu sou de novo amigo, a gente sai para jantar, mas aquela vez, eu não vou conseguir esquecer que aquela vez ele me fez isso. Então, para Hashem apaga isso de uma forma que não sobra nada. não sobra nada. Isso é uma coisa sobrenatural, uma coisa que não dá para uma mente humana compreender, porque a mente humana não consegue fazer uma coisa dessas. Aí você vai perguntar, mas é sempre assim? Eu sempre entendi que quando a pessoa faz chuva, não é que apaga completamente o pecado. Então, para isso nós precisamos entender que existem várias formas de chuva. Primeiro, existe aquela chuva mais branda e fraquinha, que é ralé, que é quando uma pessoa tem Yirat HaOnesh. Yirat HaOnesh significa um conceito, temor à pena. Esse temor pode impedir a pessoa de fazer um pecado, esse temor pode fazer a pessoa fazer tshuva. Então, vamos supor, a pessoa, sei lá, vamos extrapolar, tá? O sujeito está com vontade de matar alguém, mas ele pensa, não, pela Torá, a pessoa que mata vai depois ser levada no tribunal, vai ser julgado à morte. Não, então estou com medo, eu não quero morrer, então não vou matar. Isso é chamado Yirat HaOnesh, uma pessoa que está deixando de fazer algo errado, porque ele tem temor à pena que pode recair sobre ele.
Mas a intenção estava lá.
Tudo bem, então, no final das contas, ele não fez. Então, ótimo. A pessoa pode fazer chuva assim também. Ele sim fez alguma coisa grave, ou não. Depois ele descobre, ou ele lembra, ou ele se toca que... isso daqui, imagina, eu vou ter uma pena grave. Ou não precisa ser uma pena da que está escrito na Torá. Ele depois fica pensando, puxa vida, aquele dia eu fiz isso e isso. Ih, imagina só. Se Deus quiser descontar de mim isso, então sei lá o que pode acontecer. Estou com medo. Então eu vou fazer chuva. É uma chuva? É. Uma chuva que vai limpar a barra dele assim, igual nós falamos antes que a nuvem apagou completamente? Não. Porque é uma chuva fraca no final das contas. É chuva. Pode ser que não vai acontecer mais coisas muito graves com ele. Pode ser que não vai acontecer até nada. Mas não quer dizer que ele está limpo. Ele ainda está com uma mancha. E depois dos 120 ele vai ter que pagar por essa mancha. Depois dos 120 ele está com uma mancha. Na alma dele. O que ele vai ter que fazer? A gente deseja... Cento e vinte é pouco? Ah, que antes estávamos falando em 950, tá bom? Então depois de 950. Já não vai ser mais daqui a pouco, né?
Pode dar um exemplo.
Qual exemplo?
O que sempre fica.
Pode ser.
Se não te pegar aqui em cima, vai te pegar.
Não, se pega aqui embaixo, vai te pegar lá em cima.
Acho que eu tenho um exemplo legal disso, de como apaga, mas ainda fica a marca. Ano passado eu trabalhei, eu era morada de uma turma de primeira série, e tinha algumas crianças muito comportadas, algumas que faziam bagunça, algumas mais ou menos, que faziam um sistema de autoavaliação. No final dela eu perguntava, como você acha que você foi hoje? Aí tinha o ponto positivo, quando a criança fez a lição direito, participou, tudo, e o ponto negativo, quando não fez direito a lição, fez bagunça. E se a criança, sabe,
não cooperou, não fez nada.
Nem bem nem mal, não ganhava nenhum. Aí, acho que se tinha muitos pontos negativos, aí acontecia alguma coisa. Se tinha muitos pontos positivos, aí também acontecia uma coisa boa. Aí um dia, eu tava, acho que isso foi antes de Rosh Hashanah, um dia Yom Kippur, eu estava pensando assim, acho que eu vou fazer uma coisa com eles, para mostrar do mesmo jeito que Hashem perdoa nossos pecado, mostrar pra eles eles aprenderem assim um pouco assim de que tem que perdoar os amigos, tudo. Falei, eu acho que vou fazer uma coisa com eles. Eu cheguei e falei, cheguei pra eles, olha, do mesmo jeito que a Shem, tudo, Então hoje eu vou fazer uma coisa com vocês. Eu vou pegar esse liquid paper e eu vou tirar os pontos negativos. Só que aí eu percebi que eles viram, ficaram todos felizes. E mesmo assim, quem teve ponto negativo, ficou a marca do branquinho. Eu não tive coragem de falar para eles isso daí, que mesmo quando a pessoa foi ativada, fica a marca. Essa parte eu não falei, que eu achei um pouco forte, que eles eram na primeira, meio pesada. Mas eles ficaram super felizes, assim, que... E é isso que na hora eu pensei, porque mesmo que é como se fosse que... Entre aspas, você fez uma coisa errada, você ganhou um ponto negativo, como se fosse na escola, a chefe passa o liquid paper, tirou o ponto negativo, você não vai perder esse ponto, você não vai... Mas tem a marca do liquid paper.
Eles conseguiram entender. Mas e aí, então você faz
chuva? Não, calma, não terminou, não tira conclusões ainda.
Não, eu não estou tirando, é uma dúvida que eu tenho.
Sim.
Então, se você... faz um ato errado, de matar. Perante Deus, ele te perdoa porque você está fazendo chuva e você não chegou a matar. Certo?
Não matou.
Mas,
Deixa eu falar,
está falando de você, não matou. Não apaga por completo.
Calma, é por isso que eu falei, não terminei. Então, o primeiro tipo de... A chuva mais fraca que tem é este. A pessoa está... com medo da consequência do ato dele, e por isso ele faz tshuva. Segundo nível que existe de tshuva é chamada tshuva mira. É tshuva também por temor, mas é um outro tipo de temor, que é chamado irat haromemut. Irat haromemut quer dizer temor do nível alto de Hashem. O que significa isso? A pessoa parar para pensar: puxa, Deus é tão poderoso, o universo é tão grandioso, tão, que eu sou tão pequenininho perante ele, então como eu posso pecar perante ele? A pessoa faz tshuva. Essa é uma tshuva que a pessoa já está fazendo, antes era meio que por si próprio, né? Ele está com medo dele mesmo, agora ele está com medo de Deus. Então já é uma tshuva muito mais alta. Mas existe um nível mais alto ainda de tshuva, que é chamado tshuva me'ahavá. Tshuva por amor a Deus. Então, não estou fazendo porque eu tenho temor a Deus. Eu tenho também temor, mas eu tenho amor a Deus. Eu gosto tanto de Hashem que não pode ser que eu vou fazer uma coisa errada perante Ele. Não é, exatamente. Eu gosto tanto de Deus, não pode ser que eu vou ficar tão distante dEle. Eu preciso me aproximar dEle.
Mas
então,
se você só descobre esse amor, depois você já estava longe.
Então não tem problema, dá para se aproximar sempre. A diferença é, por que a pessoa está se aproximando? Ele está se aproximando de Hashem porque ele tem temor da pena, ele tem temor a Deus, ou ele tem amor a Deus? Eu não vou entrar agora nos pormenores. A Gemara, no tratado de Yuma, sim, lógico, se ele fez chuva é porque ele cometeu algo errado.
Não, ele não matou.
Não. Eu falei antes que existe a pessoa deixar de pecar também por medo à pena. E a mesma coisa pelo resto. Eu vou deixar de pecar porque eu tenho temor a Deus, eu vou deixar de pecar porque eu tenho amor a Deus. E existe o pós. Eu pequei, eu quero fazer chuva, e eu vou fazer chuva porque eu tenho temor a Deus. Ou eu vou fazer chuva porque eu amo Deus.
Agora, você é dependendo do que você causa. Se você tem o temor, então você não peca, opa. Ou se você ama, então não peca. Ou se você tem a qualidade de tipo, o que você tem que fazer efetivamente, é diferenciado.
Lógico. Sim.
Sem dúvida.
Uhum.
Né? O cara que matou tem que ter uma coisa.
A pessoa que só pensou é diferente, a pessoa que fez. Calma, vamos chegar lá.
Eu sempre imaginei que envolvesse as dores, né? Tipo, subir mais um degrau na escada, né?
Não obrigatoriamente, também, mas não só.
Você tem que ser muito altruísta, esquecer de você, e você estar servindo Deus o tempo todo, né? Você está entendendo? Porque a hora que você faz um ato ruim, você está muito ligado no ato ruim. Você precisa se elevar muito, né? Estar próximo, né? Não é fácil.
Isso
que é falar. Você precisa sair de você para chegar nele.
Calma. Vamos por partes.
Isso que você falou do tempo corpo, tem que guardar alguma coisa, tudo. Uma coisa que às vezes eu fico pensando, olha, antes de Rosh Hashanah, Yom Kippur, eu quero perdoar as pessoas, eu fico fazendo uma conta assim da alma, do que fez ou não, só que é uma coisa que para mim é muito difícil, sempre sobra aquele resquício.
Por quê? Porque nós somos seres humanos.
Pensando, puxa.
Mas a gente precisa chegar ao nível da semelhança, mas é muito difícil.
Como tem algum jeito de chegar a esse nível?
Não sei, é muito difícil. É um trabalho
árduo.
Para conseguir de fato perdoar 100%, para não sobrar nenhuma marca, nenhum rancor, esquecer completamente, é muito difícil.
Mas acho que o tempo também ajuda muito. Depois
tem uma história, agora eu estou lembrando, tá vendo?
Maturidade.
Você está perguntando? Eu lembro de uma história, vagamente, tem uma história do Rav Moshe Feinstein. Uma vez, perguntaram aqui sobre a pessoa também conseguir desculpar 100%. É uma coisa muito difícil. Uma vez, eu lembro dessa história muito vagamente, mas uma vez um sujeito, eu não lembro o que foi que aconteceu, mas o sujeito começou a brigar com o Rav Moshe Feinstein. Eu não lembro direito o que aconteceu, que ele ficou bravo com alguma coisa. Acho que teve algum julgamento. Teve algum julgamento, um din, e o cara saiu perdendo, ele ficou com raiva, começou a xingar o Rav Moshe Feinstein e brigou com ele. Depois disso, passaram-se alguns meses, tinha passado já o Rosh Hashanah, Yom Kippur, o cara tinha escrito um livro. E ele veio para o Rav Moshe Feinstein e pediu para ele dar uma carta de recomendação para o livro. O Rav Moshe Feinstein sentou, escreveu uma carta bonita e tal, e entregou para o cara. Quando o cara saiu, os alunos do Rav Moshe Feinstein viraram e falaram: Rabino, desculpa, o senhor não lembra quem é esse cara? Lembra aquela vez que ele perdeu, te xingou, te desprezou, não sei o que lá, de repente está dando uma carta de recomendação? Aí o Rav Moshe Feinstein falou: não sei qual é a tua pergunta. Já passou o Rosh Hashanah, Yom Kippur, eu perdoei todo mundo que me fez qualquer coisa. Não tenho nada contra ele, escrevi uma carta para ele. Então, é um nível difícil, imagina. Alguém que te xinga, por mais que ele te pede desculpas, vai sobrar ainda aquele negócio, você passou vergonha, é muito difícil. Então, é um trabalho, de fato, pessoas grandes conseguem chegar a esse nível de perdão completo.
Uma coisa que eu acho que também pesa também, quando você percebe que o outro fez assim, ou porque estava estourado, você viu que o outro fez assim, estourado, não porque às vezes você está estourado, a pessoa perdeu o controle, às vezes tem pessoas que fazem coisas muito ruins, mas fazem completamente de bobas, assim, você vê que de ingênuo. Aquelas pessoas dão aqueles fora, tudo que se diz, a gente está...
Isso é mais fácil, isso é mais fácil. Você vê que foi, de fato, completamente sem querer, é muito mais fácil de desculpar. Mas alguém que fica nervoso e briga e xinga e envergonha em público, coisa assim, é muito mais difícil de perdoar. Então, uma vez que existe tshuva de vários níveis, quer dizer, existem vários motivos porque a pessoa está fazendo tshuva, cada nível apaga de uma certa forma. Eu não vou entrar nos pormenores, que a Gemara analisa isso ao longo de algumas páginas no Tratado de Yuma. O que, quando, como, apaga, o que... Mas de qualquer forma, pode ser em um segundo. Se a pessoa faz chuva de verdade em um segundo, é suficiente. Isso também é Agmará traz histórias de pessoas que fizeram chuva no último minuto da vida deles.
O cara chegou e falou: pra mim ele pediu desculpas.
Não pediu desculpas. Ele foi cara de pau mesmo.
Não. Ele pediu desculpas.
Não pediu?
Então, mas ele não fez chuva.
Tá bom?
Porque o outro é superior. Então isso não foi feito de chuva.
Se foi, não foi, eu não sei. Não estava escrito na história. Se o cara fez ou não fez, eu não sei. O provável é que depois que ele saiu do Rav Moshe Feinstein, tem certeza que ele fez de chuva. Lógico, a gente já vai chegar nisso. Calma, vocês estão atropelando os assuntos. A gente vai chegar, se Deus quiser. Sim, lógico que tem. Então uma coisa é certa: o nível mais alto de tshuva é quando a pessoa faz tshuva me'ahava, tshuva por amor a Deus. Quando a pessoa faz tshuva por amor a Deus, o Talmud, olha o completamente sobrenatural. O Talmud diz: Uma pessoa que faz tshuva por amor a Deus, zdonot na'asim lo kizruyot. Os pecados que ele fez de propósito, por rebeldia, se transformam lá em cima como pontos positivos para ele, como méritos. Quer dizer, olha só o que quer dizer sobrenatural. O sujeito fez um monte de coisas contra Deus, ele fez tshuva me'ahavá, por amor a Deus. Deus fala, perdoado, não só perdoado. Não só que você não tem mais pecados. Todos eles mudaram agora, todos eles são pontos positivos para você. Agora, é lógico, isso também é importante dizer, a Mishnah fala muito claro no Tratado de Yuma, Tratado de Yom Kippur, que a pessoa, Omer Echetave Ashuv, Echetave Ashuv, En Yom Kippurim Echaper. A pessoa que fala, eu vou pecar e depois eu vou fazer tshuva. Vou pecar e depois eu vou fazer tshuva, Yom Kippur não perdoa. Não adianta a pessoa já planejar, ah, tá chegando Yom Kippur mesmo, então sabe uma coisa, eu vou fazer um monte de pecado, vou aproveitar a vida, depois estou com a ficha limpa. Não é assim. Se a pessoa já faz um pecado premeditado porque está vindo Yom Kippur, ou não faz diferença se está vindo no dia seguinte de Yom Kippur, ele fala, ah, já vou começar porque ano que vem a conta está vazia, mesmo ano que vem tem que ter alguma coisa. Então a pessoa que faz o pecado já pensando em Yom Kippur não perdoa. Esses são pontos estranhos e importantes. Calma, não estou falando de pessoa. Eu estou falando, por enquanto, entre você e Deus. Depois a gente vai chegar em pessoas. Esse é um ponto mais crítico. Bom, o que vem a ser, então, tshuva? A tshuva, o Rambam define bem lá, ele resume bem o que o Talmud diz. Que tshuva é formada de várias fases. Primeira fase, Shiyazov achotechet ove yasir machshavto. Em primeiro lugar, a pessoa precisa abandonar o pecado e tirar isso da sua cabeça. Ou seja, que, em primeiro lugar, a pessoa precisa pensar o que ele fez. Ele precisa se arrepender disso que ele fez. E ele está deixando isso de lado. Ou seja, próximo passo é que ele vai, a partir de agora, tomar sobre si a decisão que eu não faço mais isso. Então, por exemplo, se a pessoa roubou, agora ele vai parar a pensar, ops, que eu fiz? Eu não posso roubar. A Torá fala que não pode roubar. Como foi que eu roubei? Então, eu agora me arrependo disso que eu roubei. Ponto número um. Número dois, nunca mais eu vou roubar na minha vida. Não adianta, ah, eu vou tentar não roubar, mas talvez ano que vem eu vou roubar. Ou eu não vou roubar, mas quando eu estiver com fome, aí eu vou poder roubar. Não, é nunca mais eu vou roubar, ponto.
Mas Meir, sempre, tá vendo? Sempre envolve outra pessoa. Está roubando de alguém.
Não, por quê? Lógico. Eu deixei de colocar tefilim.
Isso não é.
Eu fiz contra Deus.
Não, você está falando de roubar, por exemplo.
Mas eu dei um exemplo de roubo, é entre uma pessoa e a outra, mas pecados não são só.
Ah, sim, ou contra você mesmo.
Assim, uma, por exemplo, não cumprir uma mitzvah é uma coisa. Fazer algo contra você ou contra o outro.
Por quê?
Não roubar está escrito no mesmo lugar que
está escrito. É.
É a mesma Torá. Só que depende da categoria do seu.
Mas ainda, você sabe que para... Sabe que existe uma diferença interessante, já que você está falando? Existe uma diferença interessante. Uma pessoa que fez um pecado, quer dizer, ele fez alguma coisa de errado, ele tem diversas formas de perdoar isso, geralmente. Por exemplo, na época... A própria pessoa. Na época do Beit HaMikdash, levar um korban hatat, por exemplo. Uma pessoa que deixou de fazer uma mitzvah ativa, não tem o que fazer.
É isso que eu falei que é a responsabilidade.
Então, às vezes até mais grave. A pessoa deixou de colocar tefilim num dia, não tem conserto. Perdeu, acabou, passou. Não tem um jeito de consertar isso. Lógico, tshuva do coração é outra história. Mas alguma ação que ele possa fazer para consertar isso, não tem.
Então a ativa é mais...
Em vários aspectos ela é muito mais grave.
E não tem volta, né? Não tem volta.
Mas eu acho tudo, aí é mesmo que deixou de fazer o que fez, deixou de fazer.
Sim.
Você roubou o outro, vai pedir desculpa, mas você roubou. Tá.
Sim.
Mas tem que devolver.
Então, agora vem um outro fator muito importante, que além de eu me arrepender do passado que eu roubei e tomar a decisão que eu não vou mais roubar, eu preciso, obviamente, devolver o objeto roubado. Não adianta agora chegar para Deus, desculpa, meu negócio está no bolso. Não, você devolve, depois você pedir desculpas. Não dá para pedir desculpas. O Talmud usa a linguagem que é Tovel Vesheret Beyadó. Uma pessoa está indo no mikve para se purificar, mas está segurando um animal morto na mão. O que adiantou? Ele entrou na água, saiu e continuou impuro. Não ganhou nada. Aqui é a mesma coisa. O cara está com o objeto roubado no bolso. Ele pede desculpas. O que está adiantando pedir desculpas? Primeiro devolve o objeto. Agora sim, você pode vir pedir desculpas para Deus pelo erro que você cometeu contra Deus por roubar. Existe um conceito também que em várias coisas... Como uma pessoa vai comprovar de fato que ele fez tshuva? Se ele passar pela mesma situação e ele não cometer a mesma coisa que ele fez da outra vez, então é sinal que ele fez tshuva. Então vamos supor, o sujeito passou num lugar, viu uma carteira lá jogada, pegou, pôs no bolso, foi embora. Depois ele resolve, não, sabe uma coisa aqui, né? Ele foi lá, procurou quem é o dono, devolveu, fez tshuva, tudo direitinho. De repente ele passa de novo, ele vê uma carteira na mesa, ele fala, eu não faço mais isso. E vai embora, ó, ele assinou embaixo da tshuva. Quer dizer, ele demonstrou que ele de fato fez tshuva. Óbvio. Cada coisa é uma coisa. Não diga. Cada coisa. Agora, terceiro fator. A gente não falou terceiro fator. Então, em primeiro lugar, a pessoa abandona o pecado. Ou seja, abandona o pecado quer dizer que ele está se arrependendo do que ele fez. Se tiver que consertar, conserta. Segundo lugar, ele assume que a partir de hoje, no more. Terceiro lugar, ele precisa lehitvadot bisfatav. Ele precisa confessar com a sua boca, não perante o rabino, e sim perante Deus. Perante Deus quer dizer, entre você e Deus, tem ninguém mais que saber o que você fez. Al-Khet Shechatan Lefanecha nos fala alto. É teu problema com Deus. Não interessa a absolutamente ninguém o que você fez. Não, para Deus. Ou seja, você tem que chegar perante Deus. Então você vai diretamente para Deus. Você vai diretamente e você vai pedir para Hashem e falar, olha Hashem, eu cometi isto e isso, me perdoa. Isso quer dizer leitura, você vai confessar, quer dizer o quê? Você vai contar o que você fez para Hashem, ou seja, você está assumindo a culpa, que às vezes é muito difícil. E em seguida você vai pedir perdão para Hashem, obviamente, pelo que você fez. Não, isso indiferentemente. Essas são as três fases que precisa ter na tshuva, tanto faz se está fazendo por temor, se está fazendo por amor. Quer dizer, o temor ou o amor vai depender qual a tua intenção interna. Sim. Como não tem nada a ver com a chave? Eu não vou pegar a carteira por quê? Por que eu não posso roubar?
Está escrito que não pode.
Porque Deus não permite que eu roube. Como? Então você está pensando na culpa, é a chuva mais baixinha que a gente falou. É um princípio, já é alguma coisa. Pelo menos a pessoa não vai fazer mais as coisas erradas. Pelo menos as ações não vão ser mais feitas. O que ele tem por trás, o pensamento, por que que sim, por que que não, está meio...
Você pode imaginar as pessoas, né? Mas elas podem chegar e ela pode pensar, olha, eu estou sentindo que Deus está longe de mim. Eu quero Deus na tua vida.
Para e pensa que mesmo filhos com pais, os pais falam para o filho, não faz isso e isso. Então, Agora, tem várias formas do filho encarar isso. Primeiro, quando os pais estão vendo, ele não vai fazer, porque ele tem medo que o pai vai ver, vai dar bronca. Segundo lugar, é ele fazer mesmo quando o pai não está vendo, mas porque ele tem medo do pai. Terceiro lugar, ele não vai fazer porque ele gosta tanto dos pais, que mesmo que os pais não vai, nunca vão saber que ele fez aquilo, ele não quer fazer. Por quê? Porque isso, ele sabe que, por mais que os pais não sabem, isso fere aquilo que os pais querem. Como ele ama os pais, ele não quer fazer. Tem uma diferença aqui, mas é de fato, é um respeito. Mas é um respeito por amor. Como? Como assim? Isso é um problema sério. Isso já é um outro fator. A gente vai falar mais pra frente sobre a autoestima. Um outro problema.
Mas esse exemplo que você deu pra entender direitinho o amor
exatamente.
Aos pais.
Exatamente.
É como se fosse amor a Deus.
Então se a pessoa tem amor a Shem, ele não quer fazer porque
é verdade.
E tem criança que quando o pai não está olhando, faz.
Então isso é um temor do pecado.
A gente está sempre olhando, não dá para fazer escondido de Hashem.
Veja, mas a pessoa pode esquecer que a gente está olhando.
Eu vejo uma coisa, não tem nada disso. É uma coisa, se você ama, você, se você sabe que
se você sabe que não é certo, você vai ter culpa, é óbvio. A culpa é
limite, né?
Exatamente. Importante
que
a culpa.
Não, nada disso. Precisa perceber que ele errou. Assumir.
Porque eu estou me sentindo culpada com essa aula. Estou me sentindo culpada com essa aula.
Tem aquela história do sujeito que o padre era padre durante muitos anos na cidade, e um dia ele estava indo embora da cidade, então ele resolveu fazer uma grande festa de despedida para ele. E ele então começou a fazer o discurso, e ele falou que ele nunca vai esquecer essa comunidade, que foi tão bom trabalhar com eles. Ele lembra até hoje, a primeira pessoa que veio se confessar para ele, que falou que ele roubou e que ele teve um monte de mulheres por aí, não sei o que lá. Ele nunca vai esquecer da primeira confissão. Ele terminou o discurso, muito bem, aplaudiram ele. Aí chega o prefeito da cidade atrasado, sobe lá, vez dele falar o discurso dele, e ele sobe e fala: pessoal, eu nunca vou esquecer desse padre, eu fui o primeiro a me confessar perante ele. Então não existe esse conceito, pela Torá não existe esse conceito, não tem nenhum motivo para a pessoa contar os podres dele próprio para o outro. Até... faz parte de Lashon Hará. A proibição de Lashon Hará não é só falar dos outros, é falar de si próprio. Então, não tem sentido, não precisa chegar para o outro e falar, sabe, eu fiz... Não interessa o que você fez, o problema é seu. Isso é teu problema com Deus, você resolve com ele. Se a pessoa fez algo contra o outro, ele precisa pedir desculpas para o outro, mas só.
Não tem muita gente que faz isso com o rabino, assim, de como...
Não.
Não.
Pode ser pedir conselho. É outra história. A pessoa quer saber como eu posso fazer tshuva por tal e tal coisa. É diferente. Ele está falando, ele está contando, exatamente, está consultando como ele pode consertar o que ele fez de errado. Mas só chegar e falar, olha, eu fiz isso, então eu quero perdão, não existe. Isso é só perante a Shem.
Mas é diferente. É muito mais trabalhosa, eu acho, é muito mais, é direto.
Não deixa de você pedir conselho pro padre, no caso, porque sabe, porque ele fala o que ele está fazendo.
É muito simples, você faz os cinco.
É, tá bom, então, mas não é assim.
Não sei o que, tá lindo.
Então, tshuva não é assim. Tshuva não adianta a pessoa chegar no Yom Kippur, falar al-chet, 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 e tá feito a tshuva dele. Se ele, no momento que falou al-chet, não pensou que eu não quero mais fazer isso, eu nunca mais vou fazer uma coisa dessa, e eu me arrependo por ter feito tal e tal coisa, não adianta ele falar, não é da boca para fora. Tshuva é uma coisa completamente interna, com uma das fases também externa para Deus, nunca para o colega.
Agora, você tem, por exemplo, te dá um exemplo. Filhos, né, cometem, fazem as mesmas coisas, estou pegando exemplo concreto. E aí, é, às vezes, não é válido, por exemplo, não estaria exemplo na Tchuvá quando você pede para Deus para te ajudar e te iluminar para não pecar.
Sim.
De novo.
Sim.
Não só que você...
Não se dura, se vem no avino da toda a terra. Você pede para Deus me retornar. Sim, 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 sim. Lógico. Se pede em vários pontos das filais. Não tem nenhum problema, pelo contrário. É necessário, não dá para o ser humano se garantir. Ele precisa pedir ajuda de Hashem. Isso que a gente falou no começo. Se você tem a boa vontade em fazer tshuva, Deus te ajuda. Mas precisa ter a boa vontade, precisa ter o pontapé inicial. Isso precisa vir da própria pessoa. O Rambam escreve com a seguinte linguagem: mesmo que a tshuva e os gritos, quer dizer, no sentido de rezar para Hashem, é bem-vindo sempre, mas nos 10 dias de Rosh Hashanah a Yom Kippur é melhor. Porque, saúde, o miyad mitkabel, ela imediatamente aceita. Existe uma diferença entre fazer tshuva ao longo do ano, que é mais trabalhoso, é mais difícil, do que fazer tshuva ao longo desses 10 dias, que esses 10 dias é o que está escrito no livro de Isaías, Keraub Yotokarov, chamem a Deus quando ele está próximo. Esses são dias que a Shem está mais próximo de nós. É mais fácil. Uma vez que é mais fácil, então são os dias que nós aproveitamos para pedir para a Shem. Mas tshuva pode ser feita sempre. E existe uma diferença aqui entre uma pessoa sozinha, um indivíduo e um público. O público tem a força de fazer tshuva o ano inteiro.
Um grupo.
Se um grupo se junta para fazer tshuva juntos, então a força que eles têm é a mesma de um indivíduo nesses 10 dias. Mas o indivíduo ao longo do ano não é tão fácil a tshuva. Óbvio, se a pessoa fizer tshuva direito, caprichado, vai ser bem aceito. Mas é mais difícil. Nesses 10 dias é muito mais fácil a tshuva.
Muito fácil, né?
Tudo bem. Depois o Rambam fala que Yom Kippur é o tempo de tshuva para todas as pessoas. E é o dia de perdão, que Hashem perdoa todas as pessoas. E por isso todas as pessoas devem fazer tshuva e se confessar no Yom Kippur. E por isso que no Yom Kippur tem a mitzvah da confissão específica do Yom Kippur. No resto do ano você também pode fazer isso. A pessoa fez alguma coisa de errado, ele quer fazer tshuva sobre aquilo. Então, em primeiro lugar, ele vai se arrepender sobre o que ele fez. Em segundo lugar, vai assumir que a partir de hoje ele não faz mais. Em terceiro lugar, ele vai confessar perante Hashem. Isso durante o ano. Yom Kippur é uma data propícia para isso. E por isso todo mundo tem que fazer confissão nesse dia, porque é o dia.
Então, mas se você comete um delito, uma coisa errada perante Deus em janeiro, é muito cômodo. Ah, deixa, vou esperar.
Não é para esperar. Não é para esperar.
O cara não vai correndo.
Aí que tá.
Muito bem, né?
Não, mas espera aí. Se a pessoa está deixando, ele está com aquela mancha ao longo do tempo. É legal andar na rua com a roupa manchada? Não, se manchou, você vai lavar a roupa. Então, a mesma coisa aqui. Dá para fazer tshuva já? Vamos fazer. Não é para esperar Yom Kippur. Yom Kippur é uma outra história. Yom Kippur tem um nível muito mais alto. Dá para você atingir um nível mais alto. Então, pode ser que a tshuva que você fez lá 10 meses atrás não foi tão caprichada. Ainda ficou uma marquinha. Hoje, Yom Kippur, é mais fácil você consertar essa marca. Então, você vai aproveitar e fazer chuva direito nesse dia.
Agora, eu tenho uma pergunta. Deixa eu só fazer uma
pergunta. A Raquel estava primeiro.
Deixa eu perguntar.
aconteça o que acontecer, né, chuva, você passando por aquela...
Três fases. Sim.
Mesmo você chegando na terceira fase, não existe perdão 100%.
Depende como que você fez essa chuva. Se foi por amor a Hashem, está limpo, limpo, limpo. Se não foi, sobrou alguma coisa.
Só que,
alguma marca.
Se você vê a realidade humana, nosso dia a dia prático, são poucas pessoas que conseguem chegar no terceiro.
Certo.
A gente deve, vamos dizer, o ser humano normal,
sim,
ele fica mais no primeiro e no segundo.
Tá certo.
Então ele vamos dizer, no primeiro e segundo, ele nunca vai ter um perdão total. Você tem que estar evoluindo.
Sim.
Sempre procurando,
sim,
fazer chuva,
sim,
todos os dias e evoluindo.
Certo.
Mas no terceiro são... Acho que
são poucas pessoas. Certo. Isso é um trabalho de uma vida.
É.
Pergunta. Acabou de sair Yom Kippur. Vamos rezar a reza de Arvit, reza da noite. O que você fala na reza de Arvit? Slach lanu avinu ki chatanu. Perdoe Deus porque nós pecamos. Pecou o quê? Acabou de estar com a ficha limpa. Folha branca, você está pedindo perdão.
E quem disse que está com a folha branca?
Então.
Ninguém.
Aí que está o X da questão. A pessoa não obrigatoriamente está com a ficha limpa. Por quê? Porque a pessoa não fez chuva por amor. Chuva por amor é uma coisa que pode levar uma vida inteira para a pessoa conseguir.
Deus pode levar uma vida inteira e não fazer.
Certo? Por isso mesmo, assim que terminou Yom Kippur, você está pedindo perdão ainda. Perdão pelo quê? Perdão pelas coisas que ainda você não fez chuva por amor. Hashem, ainda você precisa continuar fazendo chuva.
Está fazendo em algumas vezes, não, sim, tempo.
Pode ser, todo. Pode ser. Né? Sim. É um trabalho, é um trabalho. Quer dizer, chuva é um trabalho de uma vida, não é? Então vem o sujeito e fala, eu fiz chuva. Eu fiz ou eu faço? Ou eu continuo fazendo? Exatamente. Sim. Isso está certo também. Isso também está certo que... Existe um limite, quer dizer o seguinte, quando você fez alguma coisa ao longo do ano, chega Yom Kippur, no Yom Kippur você precisa pedir perdão para Deus pelo que você fez. Quando você vai pedir perdão de novo por essas coisas que você fez esse ano? No Yom Kippur que vem. E quando você vai pedir por tudo de novo? No outro Yom Kippur. Yom Kippur é um dia para você pedir perdão por tudo que você fez ao longo da tua vida. No resto do ano você se preocupa com... o dia a dia. Se preocupa com o mês a mês. Não fica se preocupando com aquilo que você fez há sei lá quantos séculos atrás. Porque de fato, pela Torá, a pessoa não deve ficar eternamente se remoendo. Está aí um dos motivos pelo qual logo depois de Yom Kippur vem Sukkot. Alegria. Alegria quer dizer bola pra frente. Não é pra ficar agora o tempo todo remoendo, chorando. Chega, já chorou 10 dias, já fez chuva, exatamente. Você não pode ficar parado agora o tempo todo, ficar pensando, oi, 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 ai, olha só, o que eu fiz, ai, ai, ai. Chega, acabou. Agora, já fez chuva, você já pediu perdão pra Hashem, você já assumiu que a partir de agora vai ser diferente, vamos nos alegrar.
Então, mas se no primeiro momento, no primeiro Yom Kippur, aquilo deixou uma marca.
Então, no próximo Yom Kippur, você cuida disso de novo. Depende. Isso não dá pra garantir.
Você não está preocupado, hein? Você não tem a resposta.
Não.
Você nunca vai ter a resposta. Você faz o seu
melhor. Depois dos 120, você vai ter a resposta. Sinal que você foi perdoado completamente por uma coisa? Difícil. Certo. Mas tudo bem, você tem razão. Mas por outro lado, quer dizer o seguinte: se você agora passa perante aquela carteira e não pega, você demonstra que fez uma chuva bonitinha, redonda. Agora, se isso significa que te apagou completamente ou não, você não sabe. Porque depende da intenção. Você sabe que você foi aprovado na tua chuva, isso não tem nem dúvida. Isso é verdade. Você sabe que você passou. Você passou por um teste e você soube ser firme. Então quer dizer que você fez chuva direito. Agora, essa chuva direito podem ter vários níveis. Então eu não sei como é que está. Se está, como minha esposa falou, liquid paper, se está apagado completo. Não sei o que aconteceu.
E tem mais uma pergunta. Assim.
Felinete.
Felinete, é isso que eu estou falando.
É, se a gente começa o ano.
Oh, boa pergunta. A gente já vai falar sobre isso. Já vou falar sobre isso. Já vou falar sobre isso. Muito boa pergunta. Ah, pergunta perfeita. Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Tô só para terminar aqui a primeira parte. Mais uma coisa que está escrito claro no Talmud, o Rambam traz, que a Tshuva e Yom Kippur só perdoam por pecados entre a pessoa e Deus. Os pecados que a pessoa cometeu com o seu colega, com o seu semelhante, só perdoa Deus quando a pessoa pediu perdão para o colega. Quer dizer o seguinte, quando a pessoa comete um pecado contra o semelhante, vai, por exemplo, roubou alguma coisa, ou ele ofendeu uma pessoa. Naquele momento ele fez duas coisas. Primeiro, na horizontal, ele cometeu alguma coisa contra o colega. Segundo lugar, na vertical, porque Deus proibiu fazer isso contra o colega. Então ele precisa agora consertar as duas coisas. Primeiro lugar, com o colega. Primeiro lugar, ele vai chegar para o colega, ele vai pedir perdão para o colega pelo que ele fez com o colega. Desculpa que eu roubei, estou devolvendo. Desculpa que eu te ofendi. Depois disso ele pode chegar em Yom Kippur e aí sim pedir perdão para Deus. Deus, desculpa que eu outro dia cometi um roubo, ou desculpa que eu cometi uma ofensa, e assim por diante. Agora o Rambam também traz lá da Gemara que a pessoa para a qual você está pedindo desculpas não deve ser achzarim limchol, não pode ser cruel e não perdoar. Não, não vou te perdoar. Mas, por outro lado, putz, o cara está tão chateado que só vem desculpa, ele não quer te desculpar. Então, a pessoa precisa se esforçar bem para pedir desculpas direito. Isso é o primeiro. Segundo lugar, a Alahá traz que a pessoa precisa pedir desculpas 3 vezes. Então, se não a primeira vez não deu certo, ele chama pessoas, amigos da pessoa, e fala, olha... teu amigo, vai lá, fala pra ele como eu tô arrependido, e por favor pede desculpas pra ele. Vamos lá pedir desculpas. Não deu certo, de novo, tenta de novo. Não deu certo na terceira vez, diz a Alahá, que se a pessoa é assim, durona e rancorosa e não quer perdoar, no problem, eu fiz a minha parte em pedir perdão, e portanto, meu lado tá limpo, e ele que não tá querendo desculpa, vai acabar recebendo mais um pecado. Ele não está desculpando.
O outro que ganhou pecado.
Não sei o que é mais difícil, mas... mas aí que está. Sim. É. Então, perdoa. É lógico que existe aqui também. Existem estragos maiores que a pessoa precisa consertar. Quer dizer, consertar. Ele chegou na frente de 20 pessoas e te humilhou. Então, você pode exigir, eu quero que você junte as 20 pessoas e conserte perante eles. Tudo bem, é uma exigência que tem, cabe aqui. É difícil. Ninguém disse que é fácil. Sim, não, é verdade.
Perdoar completamente.
É. Depende da pessoa, é difícil pedir perdão também. Porque a voz fala que existe a pessoa que é fácil de irar e fácil de apaziguar, tem pessoa que é fácil de ir, do contrário. Então,
um dia eu já vi uma pessoa pedindo em público desculpas na sinagoga no Bnei Akiva, no discurso um cara pediu para falar, e pediu na frente de toda a sinagoga.
Precisa também tomar cuidado com isso para não humilhar de novo a pessoa. Existe um ponto muito interessante. Às vezes a pessoa, sei lá, falou alguma coisa muito feia de alguém. Se for na frente de outro, se não foi, não faz diferença. E agora ele quer pedir perdão. Se ele chegar e falar, lembra aquele dia que eu te chamei de... A pessoa vai se sentir super mal. Então o que, que você faz? Não menciona o quê? Você não é obrigado a mencionar o que você fez. De novo, confissão é perante Deus, não perante o amigo. Então você chega para a pessoa e fala, olha, eu lembro que uma vez eu cometi uma coisa contra você e eu quero te pedir perdão. Se a pessoa lembra, ele vai lembrar automaticamente e vai se tocar, você não está falando, porque vai humilhar de novo falar. E se não lembrar, melhor ainda, ele está te perdoando, perfeito. Não precisa mencionar o quê. Eu lembro que uma vez uma pessoa que chegou para mim e falou, olha, alguns anos atrás eu fiz uma coisa contra você e se eu te falar você vai ficar muito magoado. Então eu prefiro não te falar, você me perdoa? Por que você não vai perdoar? Você nem lembra o que a pessoa fez, você não, nem se deu conta. Comigo aconteceu uma vez. Eu não lembrava, não tinha ideia. Até hoje eu fico pensando o que foi que aquela pessoa me fez. Eu não tenho ideia.
Alguma coisa.
O quê? Não! Mas eu fico pensando porque eu falo, é engraçado. A pessoa lembrava. Eu não lembro. Não tenho a mínima ideia o que é.
Não foi tão importante pra pessoa.
Tá bom, melhor ainda.
Agora incomodando mais.
Melhor ainda.
Como
a gente
falou, agora a é muito maior que isso.
Sim. Você tá... Não, então. O que acontece é o seguinte. Chuvá é isso que a gente está falando agora. Chuvá quer dizer... Chuvá significa retornar a Hashem, certo? Agora, nos tempos modernos, isso virou sinônimo de alguém que volta a fazer as mitzvot, retorna ao judaísmo. Por quê? No final das contas, a pessoa está fazendo tshuva sobre A, B, C, D, E, F, G, H, um monte, uma lista de coisas. Ele está retornando. Ele não comia kashé, agora ele vai passar a comer kashé. Ele não guardava shabat, vai passar a guardar shabat, etc, etc. De uma forma geral. Ele está fazendo tshuva sobre diversos itens, certo? Mesma coisa, ele está fazendo tshuva sobre diversos itens. Lógico, nesses itens também vai estar comportamento com o semelhante. Então acabou virando um negócio. Então, hoje em dia acabou virando um negócio que o cara é bal tshuva. O que quer dizer um bal tshuva? Todos nós, pelo menos, deveríamos ser balei tshuva. Bal tshuva quer dizer uma pessoa que faz tshuva. O que quer dizer que ele faz tshuva? Que ele se arrepende de todas as coisas erradas que ele faz, ponto. E ele assume não fazer mais, ele confessa não adianta.
A respeitar, volta a seguir
o que está. Exatamente. Exatamente. O caminho de Hashem. O que significa se aproximar de Hashem? O que significa retornar a Hashem? Fazer a vontade de Hashem. Exatamente. Exato. É. Por isso fala, o cara fez chuva. Então, é um conceito que virou um conceito moderno que acabou. Porque não é legal você falar uma pessoa fez chuva. Uma pessoa faz chuva. Uma pessoa que fez chuva tá mal o negócio. Porque não é fez, não pode parar. É, exatamente. Sempre tem alguém que.
Eu estou falando a partir do momento que a gente percebeu a Torá. Você vai dizer sim, pecamos, todos os seres humanos, todos pecamos. Mas eu estou falando que esse conceito de abandonar a Torá perfeitamente é uma coisa que mais moderna. Antigamente não existia isso. As pessoas podiam deixar de fazer uma coisinha, ou fazer, sabe? Mas tudo que nem. Hoje em dia tem gente que
não faz nada
com relação a Deus. Eu não estou falando pelo raciocínio. Semelhante todo mundo faz, porque tem que aparecer perante a sociedade. Porque é óbvio que ele não vai roubar, ele não vai falar mal de outra pessoa, sabe? Assim, ele vai tentar. Tem muitas coisas que a pessoa toma cuidado por ser ético, né? Por ser moral.
Por ser emprego, até que
por serem leis que a pessoa até entende. Mas as leis que ela não entende, ela deixa de fazer. Então, isso, como se isso é uma coisa, é muito recente. Antigamente não existia isso.
Entendeu o que ela está falando? Aí muda tudo, porque para mim
tinha um aqui, outro ali, mas não. A maioria do nosso povo hoje em dia não é. Entendeu? Não é nada. Nada. Eu tenho uma pessoa que está trabalhando, não importa, conheci recentemente. A filha veio do Israel para cá. Veio para ficar com a mãe Irassaná. Eu descobri que não estava, estava no outro rio. Entendeu? Para passear no rio, porque ela não mora mais aqui. Foi passear no rio. Então, ao invés de, sabe, já veio para cá, ficar com a mãe, para ir para a sinagoga, para sei lá o quê. Não, foi para o rio e foi para aí. Quer dizer, as pessoas são tão distantes, os amigos,
né?
Elas nem tudo bem. Isso não existia antigamente.
É, quer dizer, depois, vamos deixar claro, depois do discernimento, é como você está falando, conta
na verdade,
porque antes nós não vimos povos terem
nada.
Mas
era
seguiam a Torá.
Sim. Mas eu ainda nem respondi a
primeira. Não, como que ficam os pecados de Adão e Eva, o pecado de bezerro?
Mas
que
pagamos.
É uma chuva constante. Uma coisa que é feita por um público é uma chuva constante. Coisas que têm uma grande dimensão. Se você... Imagina que se alguém faz um furinho na parede, você vai lá, passa uma massinha e já resolveu o problema. Se alguém faz um rombo na parede, você tem que trazer um monte de peões e começar a construir. Se alguém joga uma bomba atômica, você tem que construir um mundo de novo. Então é. Sim. Sim.
Verdade.
Sim.
Se a gente vai fazer
chuva, não está
por tudo que eu
tenho que ter. Que sempre tem que fazer chuva pelos anos anteriores.
Mas como você falou, não é feito chuva. A gente tem que fazer a vida toda.
Todo dia.
O ser humano é, ele é todo dia.